Estamos aí de volta com revista CPT desta terça-feira, dia 20 de outubro. Hoje, então, recebendo a vice-presidente de missão da GELB, da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, a Irena Schiller, que vai falar aí sobre várias atividades bem legais, iniciativas da Juventude Evangélica Luterana do Brasil relacionadas à missão. Estamos no Outubro Rosa e esse é o nosso destaque, entre outras ações aí que você vai conhecer no programa de hoje. Mas antes de falar com a Irena, vamos até Manaus fazer a saudação aí para o nosso co-apresentador, pastor Evandro Bintin. Bom dia, pastor.
Bom dia, Luana, bom dia a todos que já acompanham nosso programa. Estamos aqui em Manaus, aquele calorzinho básico de sempre, uma maravilha.
Ai, coisa boa. Agora eu posso dizer que estou feliz também, pastor. Aqui nós estamos com 27 graus nesse momento, na região metropolitana de Porto Alegre, onde eu estou, em Nova Santa Rita, um calorzinho também, sol. Ontem passou dos 30 graus por aqui, né? Então, a previsão aí de bastante calor. É a primavera, quase verão aqui já.
Eu que gosto de calor, se for visitar alguém aí no sul, de repente os estúdios da rádio, quando a pandemia permitir, vai ser no verão, com certeza.
Ah, com certeza. Bem melhor que no inverno, né? Melhor a temperatura de dois dígitos do que um só por aqui, é o que eu sempre digo, né?
Com certeza.
É. E falando em Porto Alegre, a nossa entrevistada de hoje, a Irena Schiller, está lá, então, né? Vice-presidente de missão. Vamos fazer a saudação com ela. Bom dia, Irena.
Bom dia, Luana. Bom dia, pastor.
Bom dia.
Obrigada, Irena, por aceitar estar com a gente, né? Compartilhando um pouco dessa ação muito legal. Aliás, parabenizar a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, não só por essa ação do Outubro Rosa, mas por diversas ações que vocês têm feito aí durante a pandemia, com as lives, né? Também. Agora a gente tem um lançamento que a gente vai deixar mais para o final do programa para falar aí sobre uma atividade bem legal, envolvendo as ligas, né, e o departamento de missão da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, a gente fica muito feliz aí de você estar aqui com a gente hoje, compartilhando um pouco de todas essas bênçãos aí dos nossos jovens.
Isso, o prazer é meu. E Deus realmente tem sido muito bom com a gente, ainda mais no período de pandemia, que para o nosso CG parecia que era algo que a gente não ia conseguir superar tão bem, né? Porque as nossas atividades foram, a maioria em si, canceladas. Mas Deus foi muito bom, realmente. Nos trouxe muita sabedoria, muita paciência e estamos colhendo os frutos disso agora.
A gente sempre comenta aqui na programação da rádio, né, que a gente teve que se reinventar nesse momento de pandemia, e nada melhor do que os jovens, né, que são sempre criativos, inovadores, e tem todo o gás aí para levar essa programação. Então, por isso que eu digo, né, é uma grande bênção para a nossa igreja ver vocês todos envolvidos nisso e também movimentando a nossa igreja.
Sim, realmente. E o mais legal dos projetos que a gente vai citar agora é que foram projetos que nós criamos com foco nos jovens, né? Porque é o nosso público, nós somos eleitos pelos jovens para trabalhar principalmente com os jovens, mas nós acabamos recebendo um apoio e um abraço dos nossos departamentos muito legal. Tanto que um dos projetos que é o plantão, que a gente vai falar depois também mais a fundo, a nossa maior participação são das servas, que
Olha.
acompanham os nossos trabalhos e comentam as nossas lives, e isso é muito legal, assim, o retorno e esse entrosamento, mesmo que virtual, entre os departamentos, é algo também que na minha experiência, é inédito se ver, né?
Que legal, né? A gente sempre fala, até o lema da igreja, né? E o nome da rádio, Cristo para Todos, é Cristo para Todos, e a gente fala muito da igreja ser todos juntos, unidos, né? Mas a gente vem falando muito mais nesse período da pandemia. O próprio conselho diretor, a gente falou muito sobre essa questão, né, da união, da comunhão, da sinergia, né, todo mundo trabalhar em conjunto. Então, a gente vê isso realmente dando bons frutos. É uma alegria, a gente agradece muito, né? A gratidão aí a todos e a Deus, principalmente, por estar nos guiando, nos conduzindo aí em todas essas ações.
Isso é, amém. E que seja assim por outros anos, né?
Amém, é isso aí. E o pessoal vai participando com a gente, mandando seu alô, seu recado, seu bom dia. Daqui a pouquinho a gente já vai fazer essa interação com o nosso público, a nossa querida audiência, que está sempre ligadinha. E pessoal, vai participando aí com a gente, ó, nas nossas redes sociais, no facebook.com/radiodaielb, no YouTube, youtube.com/radiocpt. Também já tem recadinho chegando aqui pelo nosso CPT Zap no 51993489360. Vou começar a ler os recadinhos aqui do CPT Zap, e daí a gente já começa a bater o papo aí com a nossa convidada de hoje, a Irena Schiller, vice-presidente de missão da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Aqui pelo CPT Zap, então, a Elisa Teskfeldman, que está sempre ligadinha, né? Escreve bom dia, Luana, e todos os participantes, ouvintes, fazendo um dia lindo de sol aqui em Tramandaí, agora 22 graus. Também tem recadinho do Dudu, que também participou aqui com a gente, né, na operação da rádio, né, trabalhava aqui com a gente na assessoria de comunicação, tinha o programa Cantar Alegremente, de segunda a sexta pela manhã. Ele escreve: bom dia, ouvindo minha querida Lulu e esse programa maravilhoso, um grande beijo pro Dudu aí, obrigada por estar participando com a gente, saudade aí de você, Dudu, e fica a dica também para que você grave um videozinho aí e compartilhe com a gente nas redes sociais e no CPT Zap pro aniversário da Rádio CPT. Também tem recadinho aqui pelo nosso Facebook e no nosso YouTube. Vou começar aqui pelo YouTube. Pastor Cláudio Bintin também está com a gente. Ó, bom dia! Precisamos aprender a acolher as pessoas. Parabéns, Rádio CPT. Sempre uma boa companhia. Pastor Cláudio Bintin, de Marechal Cândido Rondon. É seu primo, né, pastor?
É meu primo. Tem feito um trabalho incrível lá. Mesmo que distante, a gente acompanha, né, pelas redes sociais, o trabalho que eles têm feito na igreja, bom, não lembro o nome da congregação, acho que é Cristo é Vida. Trabalho maravilhoso, parabéns a ele também.
Que legal, um grande abraço aí pro pastor Cláudio Bintin, participando aí na audiência com a gente. Também tem recadinho pelo nosso Facebook, aí da Marlene Bund, que também está sempre ligadinha, bom dia a todos. O Roberto Schwartzhaupt também está com a gente, bom dia para vocês, um abraço. Vanderlei Schwartzhaupt também está com a gente, ele que é de Gravataí, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, Buenas. Eronice Lemer, em Canoas. Oi, Luana, que bom te ver. Um beijo a todos que estão assistindo com a gente, um grande beijo para a Eroni. A Mali Grube também colocou bom dia, coraçõezinhos e amém. Elizabeth Zimmermann Neumann também mandando seu alô, abraços. A Márcia Pritch, da congregação São João de Rio Grande, também está sempre ligadinha. A Nina Rosa Bento também está com a gente, lá também de Rio Grande. No Elias Bat, de Limeira, São Paulo, 24 graus, parcialmente nublado, escreve ela. Está sempre na audiência aí com a gente também. Conceição Teixeira Loster, com a gente no Rio de Janeiro. A Cristiane Neufeld, bom dia, Deus abençoe todos, uma ótima semana. Ela que é da comunidade Cristo Redentor de Pelotas. Wanderlei Schwartzhaupt voltou aqui, né? Colocou parabéns, CPT, vida longa, amém. Obrigada aí pela parceria de sempre. A Lili Schiller também, de Dionísio Cerqueira, tá sempre ligadinha aí. E titia da Irena, né, Irena?
Isso aí, tia Lili, irmã do pai.
Que legal, a gente fica tão feliz, né, de poder reunir tanta gente de tantos lugares. A gente vê aqui, né, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Sul, né, o pastor Evandro Bintin lá em Manaus, o pastor Cláudio Bintin também lá em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Enfim, a gente sabe aí da nossa audiência até fora do Brasil, e é por isso que a gente fica tão feliz de poder compartilhar ações tão interessantes como essa que a gente vai falar agora da GELB, né, que foi lançada agora no início de outubro também com essa ideia de movimentar as pessoas, né, Irena? Com as pessoas mandando vídeos, imagens, depoimentos, participando aí dessa iniciativa Sansão Só Que Não, é isso?
Isso. Na verdade, o Outubro Rosa é um projeto que foi crescendo, digamos assim. Ele começou com a Carol, a VP de Ação Social, conversando comigo sobre trazer de volta Sansão Só Que Não, que é um projeto de doação de cabelos que foi criado pelo CG de 2016, 2017, se não me engano. E esse projeto acontece geralmente no Congressão, que é quando o pessoal vai para o Congresso e faz a doação de cabelo lá. E nós pensamos, tá, por que não trazer no meio do Outubro Rosa, então, né? A gente está falando sobre câncer de mama. A igreja precisa também começar a falar um pouco mais sobre isso. Nesse ponto, principalmente a GELB, a gente se mantinha muito ausente em tópicos atuais, digamos assim, a gente ficava meio que no nosso círculo. Então, a gente falou, tá, vamos trazer o som, só que não, vamos começar a doar cabelo. Só que daí, quando a gente foi ver, a gente tinha muito material para utilizar. Porque nós temos mulheres da igreja que lutam e que lutaram com câncer de mama. Então, a gente, tá, vamos aumentar isso aí. Então, agora a gente tem os depoimentos que vão ser lançados a partir dessa semana. Os depoimentos de guerreiras. Acho que esse é o termo correto para falar sobre elas, né? De guerreiras que lutaram e lutam contra o câncer de mama. Também temos o plantão da GELB para falar de capelania hospitalar no começo do mês que vem.
Olha.
Também é um bom momento para a gente falar também sobre o nosso trabalho nos hospitais, né? Trabalho maravilhoso que os pastores capelães hospitalares trazem. Muito lindo. E precisa de muito apoio, né? Às vezes a gente até falta voluntário para trabalhar nisso.
É verdade, muito legal. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o plantão da GELB, né? Mas antes disso, a gente tem até um vídeo de divulgação desse projeto. Vamos transmitir esse vídeo aí para a nossa audiência, para quem não acompanhou, né, esse vídeo de divulgação. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre esse trabalho aí do Outubro Rosa.
Oi, oi, Gelbi. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Entramos finalmente no mês de outubro e com ele entramos numa campanha muito especial e mundialmente conhecida como Outubro Rosa. E ela tem o objetivo da conscientização e do controle do câncer de mama.
Segundo o INCA, o câncer de mama é o mais incidente entre mulheres no mundo todo, sendo 24,2% o total de casos de câncer em 2018, com aproximadamente 2,1 milhões de novos casos. É a quinta maior causa de mortes por câncer no geral e a causa mais frequente de mortes por câncer em mulheres. Para 2020, estima-se 66 mil novos casos no Brasil.
E para participarmos dessa causa, queremos trazer de volta um projeto bem legal da GEL, o Sansão Só Que Não. Neste mês de outubro, estaremos incentivando as doações de cabelos para a confecção de perucas. Para assim, podermos trazer um pouco de alegria e elevar a autoestima de mulheres guerreiras na luta contra o câncer de mama.
As doações podem ser feitas pelas próprias cabeleireiras. Caso sua cabeleireira não realize doações, você pode enviar as mechas cortadas para instituições de confecção de perucas, como o Rapunzel Solidário em São Paulo. Queremos registrar esse movimento. Por isso, quando doar, poste uma foto com a hashtag Sansão Só Que Não para publicarmos no Instagram da Gelbi todas as quartas-feiras. Porque na quarta, nós pensamos rosa.
No final de outubro, teremos mais uma edição do Plantão da Gelbi, onde falaremos sobre câncer nos aspectos clínicos, como prevenção, autoexame e tratamento. E além disso, teremos uma edição super especial para falar sobre capelania hospitalar.
Gelbi no Outubro Rosa.
Informação.
Prevenção.
Doação.
Venha doar você também. Esperamos vocês.
Que legal essa iniciativa de vocês e fazer esse vídeo aí envolvendo todas as mulheres, né, do Conselho Geral da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Acho que isso aí é bem interessante, porque mostra justamente o que a gente estava falando, né, Irena, sobre esse trabalho, essa união, né? Esse trabalho aí está encabeçado pela vice-presidente, pela área de ação social, né? Mas aí você também, né, com a relação aí da missão e, claro, né, toda o Conselho Geral, isso?
Isso. Na verdade, o Sansão Só Que Não, ele é um projeto da ação social. Mas a verdade é que, se você for olhar bem, a missão, ela está em tudo, né? Então, quando a gente ensina, a gente está fazendo missão. Quando a gente vai em algum lugar fazer uma doação, fazer uma ação social, você está fazendo missão também. Então, acaba que eu trabalho em parceria com vários VPs ao mesmo tempo, né? E o projeto foi bem assim, começou com o Sansão Só Que Não. Para quem gostou, quem quer participar, é bem simples. Vai no cabeleireiro, doa o cabelo, o corte mínimo tem que ser de 10 centímetros. Não é só mulheres, tá? Nós já tivemos rapazes que doaram também nos congressões, então os rapazes de cabelo comprido que quiserem doar, podem doar também. Pode doar pela própria cabeleireira. Muitas cabeleireiras já têm esse vínculo com instituições que fazem perucas, né? Ou então, se a cabeleireira não fizer isso, pode mandar para institutos especializados nisso, como Rapunzel Solidária de São Paulo. E esses locais, é bem tranquilo, tu coloca no envelopezinho a tua mecha amarradinha e pode mandar pelo correio, que vai chegar lá e vai ser utilizado. Então, é fácil fazer essa boa ação, é simples. Até porque todo mundo corta o cabelo, né? Todo mundo chega uma hora, ainda mais agora na pandemia, né? Tanto de gente que ficou 4 meses trancada em casa e resolveu ir cortar o cabelo. Então, é fácil, é simples, não dói. Tem gente que, não, por exemplo, não doa sangue porque dói. Cortar cabelo não dói. Então, foi algo que a gente conseguiu abraçar mais gente e aproveitar a temática do mês, né?
Ah, com certeza. Você falou em doar sangue, também tem um projeto da Gelbi, né? Que é o Sangue que Salva, né? Que é da Juventude Gaúcha e também a Gelbi abraçou esse projeto aí. Então, é bem legal ver, né, Pastor Evandro, os nossos jovens envolvidos em tantas ações missionárias, como a Irana falou, né? Não deixa de ser ação social e missão junto, né?
Com certeza, né? Eu acho que a igreja, ela sempre tem que se reinventar, né? Sempre está em reforma, como dizem, e essa vida, essa alegria, essa dinâmica que os jovens trazem para o trabalho é fantástico. A gente estava falando de doação de cabelos, tem também aqui, especialmente na região norte, Pará, Amazonas, um outro problema muito grave, que é o escalpelamento, né, de mulheres nos barcos. E isso é muito perigoso, porque arranca todo o couro cabeludo. Então, de repente, para a gente que tem a saúde normal e que o cabelo cresce, e aí para a gente é só cortar o cabelo que vai crescer de novo. Mas para essas mulheres que não têm mais essa possibilidade, ter uma peruca traz uma outra qualidade de vida, autoestima. Então, realmente é algo valioso que para a gente, para a maioria de nós, vamos dizer assim, a gente nem entende, né, a diferença que faz ter o cabelo ali. Então, é um projeto maravilhoso, que Deus abençoe. Vou compartilhar essa live também no nosso, nos nossos grupos aqui, para a gente incentivar essa doação, que de fato não dói nada e ajuda muita gente.
Com certeza, é isso aí, né? E aí tem, além dessas fotos que vocês postam toda quarta-feira, é isso, né, Irena? Tem os depoimentos também bem legais e emocionantes aí para mostrar para as pessoas. Às vezes, quem não tem gente conhecida, né, que teve o câncer de mama, por exemplo, é muito mais... quando você vê uma pessoa contando essa história, né, aí ela se aproxima mais. E a gente tem um depoimento bem legal aí para transmitir da Silmara, isso?
Isso, depoimento da Silmara. Silmara Schneider, lá do Espírito Santo.
Vamos ver aí, então?
E aí, galera da Gelbi, passando aqui para deixar uma mensagem para vocês. Meu nome é Silmara Schneider. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2016. Enfrentei uma batalha muito grande, uma batalha muito dolorosa, muito dolorida. O desânimo muitas vezes tomou conta de mim, porque foram 16 químios. E eu tive que fazer 6 cirurgias para a reconstrução da minha mama. Graças a Deus, tá tudo perfeito hoje. Mas foi um sofrimento muito, muito grande. E nesse sofrimento, a única certeza que eu tinha é que Deus estava comigo, né? A certeza maior é que Ele estava comigo. E que em todo o tempo desse tratamento, com todas essas cirurgias, com todo o sofrimento corporal, e eu falo que o câncer ele tem um sofrimento além, que é o sofrimento da alma, Deus estava me acompanhando, Deus era bom o tempo todo. Ele colocava pessoas ao meu redor para cuidar de mim. Então, nessa vida a gente tem duas opções quando a gente tem um problema. A gente enfrenta ou a gente se vitimiza. E eu quis e me encorajei da couraça de Deus para enfrentar um câncer de mama. E você também pode enfrentar todos os problemas da sua vida com ele do ladinho, grudadinho, como eu fiz. Que você saiba que Deus cuida de você o tempo todo.
Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Ele é bom o tempo todo, nosso ele Deus é bom. Sempre bom, sempre bom.
Que legal, né? Eu falei antes do vídeo sobre a questão de, às vezes, as pessoas não conhecerem gente com câncer, mas, na verdade, esse depoimento dela aí mostra, inclusive, a motivação, né? A fé, né? A perseverança e o que motiva pessoas que estão enfrentando a doença também a continuarem seguindo firme ali com Deus, porque Ele não abandona a gente, né? Por mais que a gente passe dificuldade, Ele passa isso com a gente, né, Pastor Evandro?
É isso mesmo, né? Às vezes tem coisas que parecem sempre muito distantes de nós. E a gente sabe que existe, sabe que é um problema, que é doloroso e sofrido, mas a gente nunca, vamos dizer assim, consegue se ver enfrentando essa dificuldade. E em algum momento isso pode bater na nossa porta e a gente não pode esquecer de fato de que temos um Deus Todo-Poderoso ao nosso lado e que Ele nos levanta. Sozinhos é impossível, mas ele tá e ele nos levanta.
É isso aí. Aí tem esse depoimento, tem outros que vão ser, né, transmitidos depois, vai ser compartilhado aí com o pessoal também, né, para continuar essa sequência aí. E aí tem o plantão da GEL, que você estava falando, né, que agora vai falar sobre o Outubro Rosa, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa iniciativa do plantão da GEL também, que começou na pandemia, né, Irena?
Isso. Na verdade, o plantão da GEL, ele surgiu depois daquele incidente, devo dizer, trágico, que a gente viu na TV sobre a menininha de 10 anos que foi estuprada, né, foi abusada por familiares. E daí, numa conversa com o Thiago, que é o nosso VP de Educação, a gente começou a pensar, nossa, por que a gente não fala sobre isso também, né? O mundo tá pegando fogo lá fora, tá todo mundo falando sobre algo seríssimo que não foge da gente. Garotas da nossa juventude já foram abusadas também, já sofreram algum tipo de assédio, algum tipo de violência. Garotos também, né? Isso não fica só pro público feminino. Então vamos falar sobre isso. Então, a gente pensou em fazer o Plantão da Diabo, que são lives de informação. A gente costuma fazer mais de uma noite de live, a gente divide os nossos temas. A live sobre violência sexual, que aconteceu em agosto, foram três lives, então a gente teve toda uma parte jurídica da temática. Na segunda noite, falamos sobre aspectos psicológicos, sobre como uma pessoa se comporta, como compreender uma pessoa que sofreu esse tipo de trauma, como acolher, como ter paciência com pessoas que sofrem esse tipo de trauma. Porque pessoas que sofrem traumas, elas não são abertas a diálogo, elas não são, às vezes elas não são sociáveis. Algumas conseguem lutar com isso e sim, viver uma vida normal, mas outras não. E daí a gente acaba excluindo essas pessoas exatamente, de novo, sobre a área de conforto, né? Nossa zona de conforto vai até ali. Eu não vou forçar aquela pessoa que não quer falar comigo. Então, como entender essas pessoas? Como abraçar elas? E a terceira noite foi sobre a parte teológica, onde nós trouxemos pastores para falar sobre o que a Bíblia diz sobre violência sexual? O que a igreja fala sobre isso? Como a igreja deve se comportar? Como o pastor deve se comportar? Como a igreja deve reportar ao pastor um problema assim também? E daí, quando a gente viu que trouxe um bom resultado, que a gente teve bastante acompanhamento, a gente decidiu continuar. Então, no mês passado, nós fizemos sobre Setembro Amarelo. Então, nós tivemos duas lives sobre depressão e suicídio. Primeira live, de novo, os aspectos psicológicos, trouxemos as psicólogas para conversar, para falar sobre a depressão, que é uma doença. Muitas vezes a gente acaba também negligenciando essa informação, fingindo que ela não existe. Então, mostrando que é uma doença, como que é o tratamento, como se deve falar com essas pessoas, como até mesmo indicar a uma pessoa para buscar um psicólogo, que também é um assunto muito delicado. E pastores falando, então, sobre o acolhimento dentro da igreja de novo. A gente sempre quer terminar com essa parte de acolhimento. Então, não adianta também eu trazer um monte de informação para as pessoas, dizer que é uma coisa acontece, que ela é assim e pronto. E tá, mas como é que eu vou fazer com essa informação? Como é que eu vou abraçar alguém? Como é que eu vou acolher alguém? Como é que eu vou identificar que alguém está com um problema e falar com o meu pastor, com o meu líder leigo para resolver isso?
Com certeza, e a linguagem também, né, direcionar aí para o público jovem também, né, Verena, acho que isso aí é bem interessante. Aliás, para quem, a gente sempre divulgou aqui também, né, no nosso giro de notícias, os plantões aí da GELB, mas quem perdeu, tá tudo lá no YouTube, né, ou no Face, não sei se está também, mas no YouTube eu sei que tem os vídeos todos lá, que o pessoal pode acompanhar, né?
Isso, tá tudo registrado no youtube.com/juventudeluterana, que é o canal da GELB. Então, nós tivemos essas duas edições. Agora estamos indo para a terceira. A gente anunciou na divulgação do Outubro Rosa que tem a de capelania. Mas antes, no dia 30, agora, 30 de outubro, às 20 horas, nós temos uma live especial da Reforma, onde os nossos pastores conselheiros vão trazer o tema As 95 Teses para a Igreja de Hoje. Foi o tema que a gente trabalhou no nosso aniversário, em maio, de 95 anos da GELP. E como durante a pandemia acabamos não nos aprofundando nisso, porque nós não tivemos os cultos presenciais para trabalhar isso, agora essa live vai ser, então, para abordar as 95 teses que foram reescritas maravilhosamente. Os pastores estão de parabéns. Desde já, deixo meu parabéns para eles também.
Que legal.
Muito legal. E nas redes sociais, a gente já lançou essas lives, essas teses reescritas para o pessoal estudar e chegar no dia 30 cheio de perguntas.
Ah, ali está aparecendo a imagem, inclusive, ó, da próxima live, ali, as 95 teses para a igreja de hoje. E tem o canal do YouTube já ali, o pessoal também pode acompanhar, youtube.com/juventudeluterana. Que legal, né? Então vai estar aí os pastores conselheiros, né? Os pastores conselheiros da GELB, o pastor Paulinho e o pastor Tardelli Voss.
Isso, são os nossos conselheiros atuais do atual CG.
Que legal, que legal, né? Então, o pessoal já vai se preparando aí para acompanhar dia 30 às 20 horas, mais um Plantão da Gelb. Depois a gente coloca ali nos comentários também o próprio canal do YouTube, para o pessoal resgatar as outras lives, né? Quem perdeu. Antes da gente continuar dando sequência, falando de outros projetos legais aí que a gente tem também, né, Herena? Tem mais recado aqui na nossa interatividade, no Face, no YouTube, no CPT Zap. Vou começar aqui pelo nosso Facebook, papai, também isso aí, ó, o presidente da IEL, pastor Geraldo Schiller. Parabéns à nossa querida Gelb pelo belo trabalho que os nossos queridos jovens realizam. Que o bondoso Deus os abençoe hoje e sempre. Abraço, pastor Geraldo. Então, continua ligadinho aí na programação, depois do programa dele, acompanhando a filhota aí também, né? Que legal. Também a Sinobilina Souza com a gente, Bom Dia com Jesus, em Arari, no Maranhão, assistindo também, que legal, um grande abraço, obrigada aí pela companhia. A gente colocou ali nos comentários também o link da notícia que fala sobre esse projeto Sansão, só que não, né, pessoal, para acompanhar, quais os locais de doação, né, os canais ali onde são compartilhados e tudo mais, para quem quiser se inteirar e participar dessa campanha também. A Natália Martins Gomes também está com a gente, de Tramandaí. Que Deus continue abençoando a Gelb. Abraços, assistindo de Tramandaí, escreve ela. A Elisa Teske Feldman também por aqui no Facebook. Parabéns, querida Gelb, que trabalho maravilhoso, belos testemunhos, e como é bom saber que Deus está presente na vida dessas pessoas, dessas mulheres guerreiras. É verdade, né? Está sempre aí presente conosco, né? Então, a gente agradece aí o pessoal que vai interagindo com a gente, à medida que vai chegando o recadinho. A gente continua aí, né, fazendo essa saudação, mandando esses recados. Mas vamos falar também, Herena, sobre um projeto bem legal também que vocês fizeram. Também começou na pandemia, né? A gente via aí, logo que começou tudo virtual, muitos músicos fazendo suas apresentações virtuais e tal. E a Gelb embarcou aí nessa novidade, né? Trazendo aí várias apresentações, né? Várias edições com apresentações com as bandas luteranas, né?
Isso, o Live com a Gelb. Na verdade, o Live com a Gelb começou em abril. Ele também foi fruto a DC Project Live, que é uma banda que tem aqui em Porto Alegre, na verdade, é organizada pelo Derek, que é membro da São Paulo, veio conversar com a gente sobre a possibilidade de fazer uma live. E daí a gente pegou e, tá aí, né, a ideia. Vamos trazer outras pessoas também para fazer lives. Então, a gente começou com um projetinho que eu admito que eu achei que ia durar 2 meses. Começou em abril e nós já tivemos 20 lives, se eu não me engano, 20 lives de louvor. Temos mais 2 agendadas, tem mais 2 para agendar, mas a ideia é ir até o dia 1º de dezembro com essas lives. Então, são lives que duram, em média, 1 hora, 1 hora e meia. São bandas e músicos solo também, dos mais diversos lugares do país. Então, teve gente do Espírito Santo, teve gente de Brasília, vai ter gente de Rondônia. Dia 6, agora a nossa próxima live, o pessoal de Porto Velho, Rondônia, vai participar junto com a gente. Então, assim, a gente está mostrando para as pessoas que a música na igreja também está viva. Nós temos mais bandas e nós temos mais artistas do que aqueles que a gente conhece dos CDs. Nós paramos de produzir os CDs há alguns anos, mas dos CDs que a gente fazia, ou dos grandes canais de divulgação. Às vezes a gente tem grupos muito bons e muito dedicados que não são conhecidos. Então acabamos trazendo também essa possibilidade do pessoal se conhecer, né? A gente tem um grupo do projeto onde tem um representante por banda, que o papo lá é muito legal. O pessoal troca muita ideia, troca muita experiência, assim. E o mais interessante é que o primeiro mês eu tive que sair catando gente. Tá, vou ligar para quem eu conheço, vou ligar para as bandas que eu conheço, vamos fechar essa agenda. E chegou num ponto que as pessoas vinham. Ah, eu quero apresentar. A minha banda quer participar. Ah, Herena, eu sou... Não, o caso de 2 bandas de São Paulo, que uma se apresentou, já tocou, outra vai tocar ainda. Ah, eu sou daqui, eu não entendo nada de música, mas eu conheço 2 grupos que são muito legais. Toma aqui o WhatsApp, conversa com eles. Então, o pessoal começou a procurar também isso. E os jovens começaram a reclamar quando não tinha live. Eles queriam programação para participar com a gente. Isso foi muito legal. Os momentos de adoração e de devocional também que acontecem nas lives são muito edificantes.
Com certeza. Isso aí também incentivou nós aqui da Rádio CPT. Toda sexta-feira a gente procura trazer também uma banda, né? Conversar, tocar música e tudo mais aqui na nossa programação. Os próprios corais também, né? Os grupos das congregações fazendo coral virtual, coisa mais linda que a gente vê. A própria live dos 116 anos da IELB também, né? Que teve essa, não só a live com o Carlos Magrão, mas também teve as apresentações de coral, né, com o Abner Campos, que traz aqui o programa Todo Elbe Canta às sextas-feiras. Então, a gente vê, porque a igreja é isso, é música também, né, Irena? A gente sempre fala a igreja luterana conhecida como a igreja que canta. E aí trazer aí as bandas para os jovens também, acho que é uma iniciativa maravilhosa, louvável aí, e uma forma de reunir, né, os nossos jovens, que agora a gente não consegue estar se reunindo aí fisicamente, mas se reunindo e podendo aproveitar, curtir, né, e ter esse momento de louvor e adoração a Deus também através das lives. E nós temos uma para transmitir aqui o pessoal, né, para quem não conhece, não acompanhou, nós temos com a banda Me Refez, é isso?
Isso, o pessoal da Me Refez. Outra coisa legal das lives é exatamente isso. As bandas se desafiaram. Porque também não é fácil fazer uma live. É que você arruma som, arruma a câmera, aprende a mexer com o sistema. Tem gente que tem medo. Outros já sabem porque fazem do trabalho, mas é um desafio. E as bandas se desafiaram, as bandas ensaiaram, as bandas tocaram. E elas começaram a pegar as lives e desmembrar para começar a utilizar as músicas que elas gravaram. Então, essa música que vai tocar agora... É da live que a banda Me Refez fez. A banda Me Refez é de Brasília, organizada pelo pastor Roberto Kunzendorf Jr. E eles pegaram isso, eles fizeram a live ficou linda, ficou maravilhosa. Eles desmembraram e no canal deles tem todas as músicas separadinhas. Qualquer um pode pegar e escutar, qualquer
momento.
Fica
como clipe, né?
Exato.
Fica como clipe da banda. Só antes da gente transmitir, eu me lembrei que você falou do Derek, né, desse project. Ele teve, inclusive, aqui com a gente no Revista EPT falando, né, dando umas dicas e tal sobre produção musical. Vale a pena aí quem perdeu queira, né, se aprimorar e tudo mais para poder estar participando, fazendo suas lives também, resgatar lá no nosso podcast. Vamos lá, então, com a banda Me Refez?
Suas mãos estão os sinais do alto preço que custou minha paz. Em suas mãos tomou minha vida, pobre e vazia, totalmente perdida. Em suas mãos suportou todo o peso do mundo em pecado e tanto desprezo. Em suas mãos abertas na cruz, vejo o tamanho do amor de Jesus. Em suas mãos gravou o meu nome, me leva seguro onde quer que eu ande. Em suas mãos Jesus me receberá, no dia final Ele vem me buscar. No dia final Ele vem me buscar. Suas mãos estão os sinais do alto preço que custou minha paz. Em suas mãos tomou minha vida, pobre e vazia, totalmente perdida. Em suas mãos suportou todo o peso do mundo em pecado e tanto desprezo. Em suas mãos abertas na cruz, vejo o tamanho do amor de Jesus. Em suas mãos gravou o meu nome, me leva seguro onde quer que eu ande. Em suas mãos Jesus me receberá, no dia final Ele vem me buscar. No dia final Ele vem me buscar.
Que lindo, né? Um pedacinho curtindo aí um pouquinho do que foi transmitido das lives da GEL. O pessoal vai se preparando aí para a próxima, então. Dia 6 de novembro, é isso, né, Irena?
Isso aí, dia 6 de novembro com a banda Estação da Fé de Porto Velho, Rondônia.
Olha só, isso é legal também, a gente estava falando quando estava tocando ali a banda, é de poder ter bandas de diversos lugares e tudo, né, e conhecer um pouco o trabalho que é feito pela nossa igreja. E essa iniciativa de vocês também tinha um objetivo missionário, que era arrecadar, né, investimentos aí para estar tá auxiliando as congregações subsidiadas da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, né?
Isso, quando a gente criou o projeto, nós utilizávamos um QR Code nas laterais da transmissão, né? Onde a gente incentivava as pessoas a ofertarem para as comunidades subsidiadas. A gente manteve essa campanha das subsidiadas até final de maio, por aí. Nós doamos R$5.000, quase R$5.000 para a IEL, para fazer esse trabalho, né? Mas depois continuamos incentivando a oferta direto para o FAP, né? Por quê? Uhum. Como é muito complicada essa questão de transação bancária, de toda a nossa oferta, a gente acabou tendo que pagar uma grande parte de taxa para transmitir o valor. Então, na verdade, o valor que era 5.500 foi para 5.000 por causa das transações. Então, o que a gente pensou? Não, vamos então incentivar para ir direto para o FAP. O pessoal oferta direto para lá, a gente não tem nenhuma perda, a IELB continua recebendo essas ofertas, porque a IELB ela tem o próprio canal de ofertas, né? Nós temos o nosso projeto de IELB de carteirinha, que é para o nosso caixa, temos oferta direta. Mas agora quem precisava era a IELB. Exatamente porque as comunidades não estavam tendo culto, as ofertas caíram. As comunidades também, a crise, as pessoas ofertam menos, as comunidades precisam manter o que elas já têm. Como é que vai mandar tanto dinheiro assim para a IELB, sabe? Para o geral. Então, a gente não, vamos ajudar. Então, como vocês viram lá no videozinho, tinha os QR Codes em cima. É exatamente isso. Então, todas as lives têm os códigos que levavam ou para doação para subsidiadas, no começo do projeto, e agora que levam direto para a doação para o FAP.
Que legal, né? Eu falei no início do programa, a gente fica muito agradecido assim, de ver a juventude, né? Os jovens da nossa igreja motivados, né? Envolvidos, né? Em poder estar ajudando a igreja. Hoje é o momento, né, de estar todo mundo junto, unido, para a gente estar continuando se desenvolvendo, levando a palavra de Deus às pessoas, né, de todas as formas. E aí, voltado com isso, né, Irena, tem um outro projeto que vai ser lançado agora, a gente até colocou já lá as notícias também, na próxima semana vai ter uma live também de um projeto unido, porque vocês falaram que arrecadaram R$5.000, né, depois as outras doações foram direto para o FAP. Mas agora o projeto é maior, né, a ideia é arrecadar R$100.000 para doação, para aquisição de materiais, né, evangelísticos, né, para as congregações subsidiadas, essa ação que vai ser em conjunto, né?
Isso. Se eu não me engano, a live vai ser no dia 26 de outubro agora. E o objetivo é exatamente esse. Todos os departamentos se juntaram. Então, nós temos GELB, 3LB, LSLB, todo mundo trabalhando junto com o departamento de missão, que é guiado pelo pastor Éder, né? E a ideia é exatamente essa, a gente vai ter um momento ali de doação, de conversa, de louvor, vai ter bastante música junto, exatamente para a igreja se unir e trazer, juntar essas ofertas para as comunidades subsidiadas. Para quem não conhece, comunidades subsidiadas são comunidades que precisam de apoio da IELB, pessoal. Então, elas não conseguem se manter sozinhas, elas precisam que a IELB auxilie na aquisição de equipamentos, muitas vezes na construção da própria capela, às vezes para pagar o próprio salário do pastor, manter o pastor lá e a família pastoral lá. Então, a IEB acaba auxiliando nesse trabalho. E essas ofertas são exatamente para manter essas comunidades até que elas consigam ter material para trazer mais pessoas para elas. Trazendo mais pessoas, automaticamente a comunidade começa a ter o maior poderio e consegue se manter sozinha. Automaticamente, a IEB vai subsidiar outra comunidade que precisa de auxílio. Então, quanto mais a gente ajuda, mais as comunidades crescem. E mais a IAB consegue auxiliar outras comunidades que também estão precisando de ajuda agora, que o orçamento acaba não conseguindo abraçar.
Com certeza. O pastor Evandro Bitt também pode compartilhar um pouco, né, sobre essa questão, porque eu não sei se agora está, mas já esteve em congregação subsidiada, né, pastor Evandro?
Sim, eu fui. Meu primeiro chamado foi em Belém, e lá era uma igreja subsidiada. Esse ano, aqui em Manaus, a gente recebe um subsídio. Pequeno, e ano que vem a gente não receberá mais. Mas é fundamental para igrejas novas, congregações pequenas, se desenvolverem, é fundamental. Então, eu acho interessante, acho que eu não conheço outra denominação que dê apoio tão grande quanto a IELB dá às novas igrejas, às novas missões. E esse incentivo às novas missões. Né? Então, a gente vê em outras denominações que às vezes o pastor se vire, se faltar, ele vê como faz, e a nossa igreja ela tem esse apoio. Então, cada congregação, nas suas ofertas, se envia 11% para o Caixa Nacional da Igreja, e lá é administrado, e uma parte desse dinheiro de ofertas do Brasil todo são juntadas e enviadas para as congregações pequenas, subsidiadas. E isso é muito bonito. Então, é bonito ver os jovens pensando nessas igrejas, os jovens pensando nessas congregações, e que Deus abençoe esse projeto, Deus abençoe as congregações subsidiadas, especialmente agora em meio à pandemia, mas que certamente Deus está conduzindo tudo para que tudo se normalize em breve.
Com certeza. Que legal também, pastor Evandro Bintin, compartilhar um pouco também, né, da sua experiência também trabalhando, atuando em congregação subsidiada. E olha só, a Irena tinha falado, tinha citado o pastor Éder, né, o vice-presidente de Expansão Missionária, pastor Éder Gums, que ele colocou aqui nos nossos comentários, ó, bom dia, dia 26/10, às 7h30 da noite, temos a live dos parceiros na Missão de Deus. Vice-presidente da Expansão Missionária, 3LB, Liga de Servos Luteranos do Brasil, GELB, Hora Luterana e Editora Concorde. Todos convidados aí, coloque já na sua agenda, né? A gente vai estar divulgando sempre, o pessoal ir participar. Vai ter bastante coisa legal, além do lançamento, né, desse projeto, música e tudo mais, como a Irena falou, dando spoiler já aí um pouquinho, né? Mas é para o pessoal ir já se preparando, porque realmente vai ser uma oportunidade bem legal e, claro, né, a gente continuar ajudando a nossa igreja no trabalho missionário. Tem mais recadinho aqui na nossa live também. A Natália Martins Gomes voltou aqui, ó. Acompanhei uma live da GELB que foi com a banda ID e foi bem interessante, pois não são luteranos. Escreve ela, olha.
Isso é um detalhe interessante. A gente trouxe uma banda que ela não tem denominação, na verdade. Alguns membros são da Confissão Luterana, outros são da Batista, mas eles trabalham também com essa questão de evangelismo. E é um projeto muito legal que tocou no DigiSul, no Distrito Sul 1, no Congresso. Eu conheci eles lá. E daí a gente chamou eles participaram, o pessoal muito querido também. Então a gente acabou tendo essa experiência de bandas de fora no projeto, que acolheram nossa causa e foram juntos.
Que legal, né? Agora você falando, eu me lembrei, nós também já trouxemos aqui para o Revista CPT, nessa questão musical e tal, o projeto Gênesis, que também não são luteranos, mas eles fizeram uma ação missionária com a congregação da Cruz, se não me engano, de Porto Alegre, no Natal, na praça, né, uma atividade de Páscoa também, e os meninos cantam muito bem, né? E aí a gente trouxe eles também para brilhantar aí o nosso programa, e foi bem legal. É isso aí. Tem mais um recadinho aqui, Elizabeth Zimmermann Neumann, lindíssimo, amo esse hino, né, que a gente colocou antes com a banda Me Refez. Também nós temos mais um comentário aqui, a Eliane Brick, de São Paulo, ela está sempre ligadinha com a gente também, ela canta no coral e tudo mais lá, ela escreve, bom dia, que saudades de participar da GELB, é o recadinho da Eliane. Então fica a dica aí, né, acompanha as lives, né, acompanha a programação, que hoje está virtual, pode todo mundo, né? Que legal. Tem a Maria Knevitz também com a gente, bom dia, acompanhando aí na escuta, e a gente agradece aí todo mundo que vai mandando seu alô, seu recado, participando, interagindo com a gente. E nós temos mais uma ação, um projeto bem legal de vocês, que a gente vem divulgando aí há bastante tempo, né? Que é o GELB de carteirinha. Inclusive, tem aqui mais uma vez o pastor Éder Gumes falou, né? Do apoio da Editora Concórdia no Mensageiro Luterano. Nesse mês também está aqui, né? O pessoal participar, né? Adquirir aí o GELB de carteirinha, sistema de contribuição, né, Irena?
Isso, na verdade esse projeto, ele é da área de administrativa, né, da GELB. Mas por que que a gente trouxe ele hoje? A GELB, ela também vive de ofertas. Na verdade, o CG é voluntário e todas as nossas ações precisam de fundo financeiro. Então o projeto foi criado exatamente para incentivar essas ofertas. Na verdade, a gente poderia, o termo ofertas agora não encaixaria muito bem, mas essas contribuições. Então a pessoa, a família vai lá e assina um plano, é pelo PicPay, então tu pode colocar por cartão de crédito, pode colocar por boleto bancário, todo mês tu paga um valor. E daí, em retorno, em agradecimento da GELB, a gente vai dando alguns brindes. Então tem o plano de R$20 que tu ganha uma camiseta, tem o plano de R$30 que tu ganha camiseta e desconto na editora Concórdia em congressos, tem o plano família, que vem cheio de brinde legal para a família, então para famílias de 3-4 pessoas, e são contribuições pequenas. Na verdade, o plano família é R$60. Então, se você se organiza direitinho, se você dá aquela organizadinha no financeiro, tu consegue contribuir também para a GEL. Para os nossos projetos, tanto de missão, de ação social, para o nosso congressão, que a gente também precisa bastante de apoio nessa época, né? Um evento bem grande, digamos assim, que demanda bastante investimento. E é investimento, porque todo mundo sabe que um congressão é só bênção. Todo mundo vai lá e sai de lá já com saudade. Nem saiu do congresso, tá com saudade do que acontece lá dentro. Mas o Job de Carteirinha então veio para isso. Se você quiser contribuir também, ajudar a Gelber nos trabalhos, a gente devolve uma parte em brinde, né, como nosso agradecimento pela contribuição. E é só entrar no site da Gelber, gelber.org.br, onde tem lá os planos para vocês entenderem bem e o link é direto para o PicPay.
Que legal, parabéns por essa iniciativa aí de vocês também, né? Acho super importante, o pessoal, além de contribuir também, ganha benefícios, ganha brindes aí e tudo mais. E é bem isso, né, Irena? A gente está vendo aí todo o envolvimento de vocês, né? Um incentivo de vocês, os jovens motivados, como eu falei no início do programa, né? Tem todo o gás, tem criatividade, tem vontade de trabalhar, mas às vezes empaca ali na questão do investimento. Não temos recursos para fazer as coisas, né? Então a gente vê ações bem legais que vocês, né, vem desenvolvendo. E aí, tendo esse apoio também, né, pode estar desenvolvendo muito mais, porque a gente sabe aí, a gente conta aqui também com a equipe de voluntários da GELB na área de comunicação, então a gente sabe aí de todas essas bênçãos que vocês têm, né, essas criatividade e essa motivação para estar atuando aí para a igreja, né. E vendo também nos próprios resultados, né, essas ações aí que vocês têm feito ajudando a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, é louvável e fica a dica aí, fica esse incentivo para que as pessoas conheçam o projeto e participem, se engajem nos projetos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Acho que é isso, né, Pastor Evandro?
É isso. E como um todo, né, sempre os bons projetos acabam esbarrando na questão financeira e toda ajuda sempre é bem-vinda. Então, quem puder colaborar, E se inscrever, né? A gente se inscreve em tanta coisa, né? Vamos ser sinceros, tem uma galera que se inscreve aí para ser sócio do seu time de coração, né? A GELB é o nosso departamento do coração, apesar de deixar de ser jovem há alguns dias, mas faz parte.
Como assim, pastor? Deixou de ser jovem há alguns dias? Se nós jovens, pastores, né? A questão de idade é mais de espírito, né? O espírito pode estar sempre jovem. Agora mesmo a gente comemorou o Dia das Crianças falando, a gente sempre tem uma criança dentro da gente, também a gente sempre tem um jovem, né?
É verdade, é verdade. Vou refazer isso aí. Não, nós jovens precisamos abraçar a GELB.
É isso aí, vamos todo mundo se unir aí, né? E participar aí desses projetos bem legais. E agradecer, né, Irena? A gente vai chegando aí ao final do programa, agradecer muito a sua participação, compartilhar todos esses projetos, conhecimento, né, para a nossa audiência também, e que fique esse incentivo para que vocês continuem aí, né, com toda essa garra, essa força de vocês, essa vontade de atuar pela igreja, viu?
Nós que agradecemos todo o apoio. Até vou deixar aproveitar esse momento para agradecer também a IELB, Centro Administrativo, a Diretoria Nacional da IELB. A gente recebeu sempre muito apoio. O pastor Martinho, que é o nosso responsável, né, sempre esteve junto com a gente. O pastor Éder, somente na minha área, também sempre esteve muito disposto a conversar, a trocar ideia, auxiliar nossos projetos também. Então, a gente só tem a agradecer, porque, na verdade, a GELB é o departamento mais antigo da igreja, mas a gente sempre tem essa rotatividade, né? O pessoal entra com 13 anos, aí com 25 já acha que passou da idade e sai. Então a gente está sempre mudando, a gente está sempre rodando. E esse apoio que a gente recebe acaba que a gente consegue deixar mais estável o nosso trabalho. Independente de qual seja vai entrar, de que jovem vai estar na frente das uniões juvenis lá nas comunidades, esse apoio que a gente recebe de outros departamentos faz com que o nosso trabalho continue independente da geração.
É verdade, isso é muito importante que você está trazendo, né? Acho que isso aí é realmente é uma preocupação que deve ser necessária, porque você falou, a GELB está no guarda-chuva do Departamento de Educação Cristã da IELB, o pastor Martinho Zonta, que é da diretoria o que tem mais idade, né? Porém, o pastor tem experiência, ele já foi, inclusive, presidente da GELB, né? Então, a gente vai, né? Claro, os tempos vão mudando, né, pastor Evandro? As gerações vão mudando, a gente tem que se aperfeiçoar, se adequar, a gente está vendo isso mesmo na própria pandemia. Mas são experiências que são válidas, né?
Claro, com certeza. como tu disse antes, né, sempre tem um jovem dentro da gente e a gente tem que dar, vamos dizer assim, oportunidade para eles nos ensinarem, né. Claro que a questão teológica, os pastores não vão mudar, vamos dizer assim, né, eles estão sempre atualizados, mas na questão de ações, então a gente tem que ouvi-los um pouco mais e permitir que eles nos orientem, dando esses novos caminhos aí.
Uhum. Isso aí, importante aí essa fala do pastor Evandro Bid, a gente tinha comentado antes, a gente está sempre aprendendo também, né, seja a gente aprendendo com os jovens, os mais velhos aprendendo com os jovens, vice-versa, a gente está sempre em aprendizado, então a gente tem que estar aberto para isso também, né, as trocas de experiência, né. Tem mais um recado aqui, ó, antes da gente finalizar aí com a Irena, do Wanderlei Schwartzhaupt também, ele colocou assim, ó, jovens luteranos fortes em Santa União, né, o lema da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, ele colocou, participei da juventude até os 27 anos, já casado, escreve ele, olha só, que legal. Muito bom, o pessoal vai participando, interagindo com a gente, e mais uma vez, então, agradecer, viu, Irena, que Deus te abençoe ricamente aí, o teu trabalho, né, e também da Juventude Evangélica Luterana do Brasil.
Ai, obrigada. Vamos torcer, então, para que tudo dê certo, né? Se a pandemia nos permita voltar também a fazer nossas atividades presenciais. Na verdade, também é uma informação válida, para quem não sabe, a GELB fez a Assembleia Online mês passado. Nós decidimos, então, que o atual CG vai se manter por mais um ano. A gente não vai ter o Congressão agora em janeiro. Logo, logo, vamos dar novas informações sobre a nova data do Congressão e tudo mais, né? Não vou dar tanto spoiler, porque senão o CG vai brigar comigo. Mas a gente vai ficar mais um ano aí e esperamos que esse ano a mais, que a gente pode considerar que 2020, ou a gente pode considerar que foi perdido, ou pode considerar que foi um ano a mais ganho, né? E espero que esse ano aí, 2021, venha regado de projetos, regado de bênçãos, muita missão, muita missão. A gente tinha um projeto presencial para esse ano, que infelizmente não aconteceu, que era exatamente sobre testemunho. A gente teria encontros regionais para falar sobre missão jovem. Mas a gente ganhou muita coisa com isso, né? E esperamos que seja assim nos próximos anos também.
Com certeza, um ano de aprendizado, né?
Muito aprendizado.
E o tema do próximo congresso da GELB, né, tem tudo a ver também, que é recomeço, né? Então só vai ser adiado o recomeço, né? Mas vai acontecer aí, certamente, o pessoal vai acompanhando aí, né? Então, a GELB também está sempre enviando informação, a gente compartilha também, né? Junto lá no na área de comunicação, os e-mails. Então, vamos estar orando aí, juntos com vocês também, para que dê tudo certo e que tudo se encaminhe, e daqui a pouco até melhor, né? Com toda essa, a igreja vendo, né? Toda essa movimentação de vocês, mesmo com todas as dificuldades, com a pandemia e tudo mais, essas iniciativas de vocês aí, com certeza o pessoal vai estar unido aí para que dê tudo certo.
Amém.
Pastor Evandro Bint, a sua despedida também com a Irena.
Irena, parabéns pelo seu trabalho. Tens dois professores muito bons, Jesus Cristo e o seu pai, na área de missão. Certamente te deu muitas boas dicas e você certamente está reproduzindo um trabalho fantástico como ele reproduzia no departamento de missão e hoje na direção da igreja. Que Deus te abençoe e Deus abençoe toda a nossa GELB, que continuem unidos, mesmo que à distância, mas unidos de fé e de coração.